Eu costumo falar na Yeshivá para os meninos que a Torá foi dada para a gente aprender, para nós melhorarmos, né? O Humash com Rashi, Parshat HaShavua, dá para tirar muito mussar de cada parashá, de cada Rashi, de cada mitzvah da Torá. Às vezes dá das entrelinhas, às vezes dá para tirar para a gente. E o ideal é esse, o objetivo não é só estudar a parashá da semana e saber o que aconteceu. O objetivo é a gente tirar conclusões para nós. Uma vez eu fiz uma prova da Parashat HaShavua escrita para os meninos e a última pergunta que eu perguntei na prova foi: o que que você tira para você da Parashá? Algum mussar, alguma coisa? E aí o menino respondeu as 9 perguntas excepcionalmente, muito bom, era um ótimo aluno. E a 10ª pergunta ele deixou em branco. Aí eu chamei ele quando eu estava corrigindo a prova e falei para ele: mas e a 10ª pergunta? Então ele falou que ele não tirou conclusão, não tem alguma coisa que ele tirou da Parashá. Então eu falei para ele: então para mim não vale uma prova dessa. Você estudou a Parashá inteira, sabe tão bem a Parashá, e você não conseguiu tirar alguma coisa de mussar para você? Para mim isso não vale. Porque eu falo isso para você: agora estamos começando as Parashiot, agora. Então, Sefer Bamidbar e Sefer Devarim. E Sefer Bereishit também. As próximas são Sfarim, que de cada parashá dá para tirar conclusões para nós, como pessoa, como Yehudim. E isso eu vou tentar hoje à noite. Eu pensei hoje à noite, Parshat Naso, em Eretz Israel já é Parshat Naso, né? Para eles, sexta-feira foi Shavuot, e Shabbat era um Shabbat normal, já leram Parshat Naso. Agora, em Chutz La'aretz, como são 2 dias, então Shabbat era Shavuot, e só semana que vem é Parshat Naso. Então eu resolvi, vamos falar um pouquinho da Parshat Naso, que para a gente é o próximo Shabbat, para quando vocês chegarem no Shabbat, começarem a pensar, refletirem um pouquinho sobre isso, coisas importantes para a vida. Em primeiro lugar, Parshat Naso tem vários pontos muito importantes, tá? Que dá para tirar muita conclusão. Um dos pontos é o seguinte: vocês sabem que na Parshat Naso tem a Parashá de Sotá. A Parashá de Sotá é aquela Parashá que a mulher, ela não foi, faltou tzniut para a mulher e ela não foi de confiança assim para o marido, e aí ela tem que é trazida no Beit HaMikdash. E tem toda a história dela, que acontece com ela, se ela sim traiu, não traiu. Uma paraxá bem triste, uma paraxá bem triste. Isso é a paraxá de Sotá, que tem nessa paraxá. E logo depois tem a paraxá de Nazir. Nazir é aquela pessoa que ela vai se... Ela fala que ela não vai beber vinho, ou 30 dias, ou mais dias, logo depois. E aí vem o famoso Urashi. Urashi, Pasuk Bet, Perek Vav, Pasuk Bet, fala Urashi. O Torá fala que Yafli, Yafrish, fala Urashi assim: Lama Nismecha Parashat Nazil Parashat Sotá. Por que mesmo está escrito logo depois de Parashat de Sotá, naquela história da mulher, está escrito a Parashat de Nazir? Por quê? Fala Urashi, é uma Gemara, Lomar Lecha, falar para você, Shekol Aroe Sotá Bekilkulá. Todo mundo que vê essa Parashat de Sotá, ele, ou assim, dá para estudar de alguns jeitos esse Rashi, tá? Ou que ele viu a Sotá Bekilkulá, ou ele estudou a Parashá da Torá, assim, Meir Rosh Yeshivá estudava, ele estudou no Humash a Parashá de Sotá, o que aconteceu com ela. Então, ele tem que tirar conclusões. Yazir Atzmo Minayain, ele tem que já parar de beber vinho, Shehu Mevili Dei Niuf, porque isso causa o pecado. A pessoa que bebe muito vinho, ela perde a lógica, perde a cabeça, e ela, Deus me livre, pode chegar ao pecado. Por isso a Torá colocou junto a Parashá de Sotá e Parashá de Nazir, que a pessoa que viu essa Parashá, a conclusão dela tem que ser parar de beber vinho e fazer. E aqui tem várias perguntas. Eu vou me lamentar só uma pergunta só. Tem outras perguntas também que dá para perguntar, que pergunta, mas uma das perguntas é, de novo, aqui está se tratando de uma mulher, que essa mulher é uma pessoa, não é uma pessoa íntegra, não é uma pessoa, uma pessoa que uma mulher que chega a fazer uma coisa dessas que ela fez, então ela não tem uma, não dá para falar que ela tem as midot que tem que ter, não tem a seriedade, não tem a, é uma mulher mais assim, não dá para, não é uma mulher normal como todo mundo a priori para chegar a fazer um ato desses. E a Rashi fala todo mundo que vê. Rabotai, nós, Baruch Hashem, somos pessoas que a gente não é, não estamos longe disso. Baruch Hashem, estamos longe disso. E não tem que nem pensar que aconteceu uma coisa dessas. Então, por que só porque a gente viu uma mulher, que ela chegou onde ela chegou, uma coisa dessa, uma mulher que é uma mulher baixa, uma mulher que não... Então, tem que ter, todo mundo que vê isso tem que ter medo. Medo, kolaroe quer dizer, abotai, medo em pessoas íntegras, pessoas tzadikim, pessoas que também, kolaroe sotaba kilkula. É um pouco cachê entender uma coisa dessas. Como você vai comparar uma coisa com uma mulher dessa? É uma história que existe pessoas que são pessoas mais que não são íntegras, que não são, e elas podem fazer uma coisa dessas, mas a maioria das pessoas, todas as pessoas normais que foram educadas, que foram ao Torá, Val Mitzvot, não vai chegar a fazer uma coisa dessa. Tem que chegar, falar para ele, parar de beber vinho, porque senão ele também vai fazer uma coisa dessas. Assim perguntam, os meforshim perguntam isso para o Rashi. E a resposta que tem para isso, Rabotai, é uma resposta muito importante que os Balei Mussar, eles falam, e é baseado, eu quero falar para vocês, o Magmará e Masechet Nedarim. Agmará, muito interessante. Vocês sabem, né, que o Nazir, que nessa paraxá tem sido a paraxá de Nazir, o Nazir, ele fazia Nezirut, ele kibel alav Nezirut, e aí se ele kibel stam, sem data, então 30 dias ele não podia beber vinho, não podia comer uva, e ele tinha que deixar crescer o cabelo dele, né? Bom, 30 dias não cresce tanto, mas depois, quando acabava Nezirut, ele tinha que cortar todo o cabelo dele. Assim que era, trazia um corban, né, quando acabava Nezirut. Então traz a Gmará uma história, a famosa Gmará, muita gente conhece, deve ser essa Gmará. A Gmará traz assim, Shimon HaTzadik era um kohen. E o Nazir, acontecia também muitas vezes que o Nazir, ele não pode ficar tamé, o Nazir. O Nazir não podia ficar tamé. Vocês sabem que é interessante uma coisa a notar, a perceber. O Nazir é Kadosh, está escrito na Pasuk, e o Kohen é Kadosh também, o Kohen. Mas o Nazir é mais Kadosh que o Kohen, assim fala o Avne Nezer, ele percebe isso. Porque o Kohen, por exemplo, não pode ir no cemitério, o Kohen, não pode letame etatsmo para pessoas, mas para os krovim dele ele pode, para os 7 krovim dele, pai, mãe, irmãos, e filho, ele pode. Ele pode sim, ele também. Só não pode ele também para pessoas que não são os parentes dele. Isso são os Kohanim. O Nazir não pode ele também para ninguém. Nem para os Krovim dele também ele não pode ele também para ninguém. Fala o Abneneda, aqui a gente vê que a Kedushá do Nazir é maior do que a Kedushá do Kohen. E por quê? Fala o Abneneda que a diferença é essa. O Kohen, ele não é de esforço próprio. O Kohen, ele é filho de Kohen. Filho de Kohen. Então é filho de Kohen, então ele é Kohen também, tem a Kedushá dele. Mas não foi por esforço próprio. O Nazir chegou a ser Nazir por esforço próprio. Ele, Kibel Alav Nezirut, o pai dele não era Nazir. E uma coisa que vem de esforço próprio, como falamos hoje no almoço, uma coisa que vem de esforço, então a Kedushá é maior, fala o Avne Neide. Por isso o Nazir não pode letamei, tatsmo, nem para Krovim também. Muito bem, acontecia que o Nazir, ele sim... Ele ficava tamé, então tinha que voltar tudo. Voltava tudo de novo, mas ele trazia um corban antes. Ele ficava tahor, trazia um corban e voltava toda a Nezirut de novo. Assim que era lahá. Esse corban, fala Gmará que Shimon HaTzadik não comia desse corban, porque ele achava, não é agora de entrar em detalhes, mas ele estava com medo, que não é tão chulin, bazará, muito bem. Mas uma vez ele comeu sim, ela errat. Pam achat, ba adam echat. Veio uma pessoa, Nazir Minadarom. Ele veio do sul, do Beit HaMikdash. Veraitiv Sheu Yafei Naim. Eu vi que ele era uma pessoa muito bonita. Yafei Naim, olhos bonitos. Vetov Roi, boa aparência. O Kvutsotavs durotlo Taltalim, ele tem um cabelo muito bonito, muito, eu não sei como se fala isso em português, cacheado, cacheado. E muito bonito, cabelo muito bonito. Amartilo, eu falei, e ele veio, esse homem veio trazer um corban de Nazir também. Amartilo, eu falei para ele, Beni, mara itala ashchit et tzarcha ze hanae. O cara que é Nazir, ele vai ter que cortar o cabelo dele, depois, como falamos antes, quando acabar a Nazirut, e cortar o cabelo dele. Perguntou o rabino para ele, por que que você resolveu cortar o teu cabelo? Se você resolveu ser Nazir, você está ciente que você tem que cortar o cabelo. Amali, ele me respondeu assim, Roe hayiti l'aba beiri. Eu era um pastor para o meu pai, na minha cidade. Alachti l'malot mai mina mayan. Eu fui lá pegar água para dar para as behemot, água, lá na fonte. Venistakalti bebevoasheli. Eu olhei para a água, e a água era um espelho, né? A água espelha, e ele se viu na água. O pachaz ala yitzri, o meu yitzirará, muito forte. O bikesh letordeini mina olam. Tão bonito assim, era uma pessoa muito bonita. E esse Yetzirará queria me tirar do mundo, Minaolam, do mundo. Amartilo, eu falei para o Yetzirará, Lama ata mitgae baolam sheina shelcha. O que que você está se orgulhando com um mundo que não é teu? Bemi sheu atid liot rima betolea. O homem falou para o Yetzirará dele, daqui a pouco você vai ser, a gente vai, eu vou ser um, né, vermes na terra. Estou me orgulhando com o quê? Havodá, ele jurou, Shagalei Hechal, Hashamayim, que eu vou cortar esse cabelo para Shem. Miad, amadeti, venashakti, badroshô. Quando o rabino ouviu essa história, que bonito, uma história tão bonita. O Nazir, ele, por que que ele resolveu ser Nazir? Ao contrário, ele queria cortar esse cabelo para Shem, porque ele teve um momento que ele ficou com o Yetzirará muito forte do cabelo bonito dele. Então ele resolveu vai ser Nazir para depois cortar o cabelo. Quando o rabino ouviu essa história, Amadeti venashakti varoshô, dei um beijo na cabeça dele. Amartilo, eu falei para ele, Beni, meu filho, kamocha yirbu nozrei nezirot beIsrael. Que sejam todos nezirim como você. Alecha katuvomer ish ki afli lindo neder nazir lazir Hashem. Essa é a história da Gemara. Rabotai, tem muitas explicações nessa Gemara do que o rabino ficou tão impressionado. Qual parte? É uma história bonita, uma história bonita. Mas qual parte que o rabino ficou muito impressionado? Tem aqueles que falam que ele entendeu que é o Yetzirará. Ele entendeu que existe o Yetzirará. Ele falou o lachon dele assim: Eu falei, Amartilo. Eu falei para ele. Para quem ele? Para o Yetzirará. Rachá, você é um rachá, lama tamid gaem. Ele entendeu que existe um Yetzirará que não é ele. Ele é uma pessoa boa, uma pessoa. Só que ele tem um Yetzirará que tenta fazer ele pecar. Isso que ele entendeu, isso foi uma coisa legal. Não todo mundo entende isso. Outros falam que ele entendeu o que, que ele falou. Lama tamid gaem baolam sheina shelcha. Ele entendeu que o cabelo, o corpo dele, não é dele. Isso é. Hashem que deu para ele, não tenho que se orgulhar com isso. Hashem que deu, a pessoa se orgulha muitas vezes com o dinheiro que ela tem, com a beleza dela, ou com outras coisas que Hashem deu de presente, não tem que se orgulhar. A pessoa que se esforça por alguma coisa, ela chega, ela poderia se orgulhar, teria motivo para se orgulhar. Aqui é uma coisa que Hashem deu para ele. Tem várias explicações nessa Gemara, uma Gemara muito famosa. Mas uma das explicações, Rabotai, não me lembro quem que fala. Explica desse jeito. O rabino ficou muito impressionado dele, porque ele percebeu que aqui já está um negócio. A pessoa não peca, Rabotai, de repente. A pessoa não peca de repente. Não existe isso. Quando a pessoa peca, começou já muito mais cedo. Todo em hebraico se fala o talir do pecado. A pessoa vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai. E esse Yetzirará é muito traiçoeiro. Quando chega a fazer o pecado, já é a consequência já. Não todo mundo sabe disso. Não todo mundo percebe isso, Rabotai. O ser humano não é um robô, o ser humano. O ser humano é cheio de sentimentos, ele trabalha com sentimentos, trabalha Então não adianta, a pessoa vai indo, vai com sentimentos para cá, e de repente, quando ela vai pecar, isso já está, já, quando é de semanas, de meses e de anos também, pode ser, que a pessoa já é a consequência. Esse homem, ele não estava pecando nada, esse homem olhou para a água e ele viu a beleza dele. E ele ficou orgulhoso com essa beleza. Olha como eu sou bonito. Tá? E talvez isso é um sentimento errado. Verdade? É um sentimento errado. A pessoa não pode se orgulhar. É perigoso. A pessoa se achar muito bonito. Perigoso. Pode causar, eventualmente, na frente alguma coisa. Mas não, as pessoas não percebem isso. Ah, não, não tem nada de errado. Qual o problema? Rabino, não tem nada. Essa pessoa percebeu agora e falou, não. O Lashon dele é o Bikesh le tordeini min haolam. O Yetzer Hara queria me tirar do mundo. Como que ele queria te tirar do mundo? Ele só mostrou para você que você é bonito. Você é uma pessoa bonita. Já queria te tirar do mundo? Isso ele entendeu. Falam os Balei Mussar, isso que o Rabino gostou. Que ele foi e cortou o cabelo. Por que ele cortou o cabelo? Porque ele sabia que agora não tem nenhum problema. Agora não tem nenhum problema. Está tudo certo. Está tudo bem. Mas ele sabia o que isso pode causar de problema. Isso pode causar no futuro, que isso pode fazer ele pecar. Então, agora já, a Carmina Shoresh, ele foi e cortou o cabelo lá Shamaim. Disso ficou impressionado o Rabino. E ele deu um beijo na cabeça dele. Rabotai, essa é a resposta, para vocês saberem, para essa pergunta que eu perguntei no começo do Shiur. Nós perguntamos... Como que a Torá pode falar? Essa mulher, ela não presta. A mulher não presta. Se chegou a fazer uma coisa dessa, é que ela não presta. Ela não tem moral, ela não tem... Mas o que tem a ver com a gente? A gente é diferente. A resposta é, essa mulher, Abotai, não nasceu assim. Essa mulher é bem capaz que ela estudou quando menina num Bessianca, numa escola religiosa de meninas. Ela não nasceu assim, a cada religiosa e tudo. Em algum momento, as coisas começaram a mudar. Em algum momento. E ninguém não percebeu. Ninguém não percebeu. Talvez uma revista aqui, uma revista ali. Talvez entrou na internet, num lugar errado, viu uma coisa que não devia ter visto. E as coisas vão indo. As coisas vão indo. As coisas vão indo. Sem perceber. Sem a menina perceber. Sem os pais perceberem. E assim foi. Quando aconteceu o que aconteceu, já era depois de muito tempo que as coisas foram se enraizando dentro da pessoa. E aí já era tarde demais mesmo. E aí a pessoa é difícil, nunca é impossível, mas a pessoa que já está dentro dela, todo pecado, é difícil. Alzenemar fala Gmará, Maya Seaben, Velo Yechta. Velo Yechta, a pessoa que já chegou para isso. Fala a Torá, você está vendo uma sotá. Uma mulher que fez uma coisa errada. E você vai falar, não, mas essa mulher não presta, não tem nada a ver comigo. Tem sim a ver com você. Tem sim a ver com você. Por quê? Porque essa mulher não nasceu assim, desse jeito. Não nasceu assim. Ela chegou a ficar assim através de coisas que sem perceber. E no fim chegou aonde chegou, Deus me livre. Todos nós temos que saber que todos nós podemos chegar para isso. Depende da gente. Como falamos já nos shiurim passados, né? A pessoa tem que saber fazer as cercas, saber. Quando você vê uma história dessas, fala a Torá, Yazir atzmo minayayin. Agora já começa a fazer cerca. Agora para de beber. Mas, Rabino, eu estou tão longe disso. Tá bom, você está longe disso? Mas você pode chegar, ficar perto. Você pode chegar, ficar perto disso, sem perceber. Então, agora já começa a fazer essa cerca. Começa a se afastar. Do pecado, para não Deus me livre chegar. Essa é a resposta. Tem tudo a ver com a gente, todo mundo, mesmo pessoas íntegras, mesmo aquela mulher, é bem capaz que ela era íntegra uma vez. A pessoa vai, as coisas vão acontecendo. Vocês sabem, eu falei hoje sobre Megillah Trut, hoje no almoço, não dá para falar tudo, né? Megillah tem muita coisa, mas uma das coisas que tem interessante, Rabotai, olha que interessante. Ruth com Orpá estavam na mesma dargá, a priori. A priori, sim. As duas queriam ir com nome. Orpá também. Também queria ir no começo. Só que nome insistiu tanto para Orpá e para as duas. Aí Orpá desistiu e Ruth foi junto com o nome. Qual a final da história? Vocês sabem? Não sabem. Rabotai, Orpá, ela voltou para Avodá Zará, do pai dela. Orpá, o descendente de Orpá era Golias. Golias, que lutou com David Amelech, o gigante Golias, que lutou com David Amelech, era descendente de Orpá. O descendente de Ruth era David Amelech, e descendente de Orpá era Golias. Golias, Rabotai, era um Ocher Israel, uma pessoa que queria lutar com Akadosh Baruch Hu, era um Ocher Israel. Interessante como as coisas mudaram. Ruth, ela continuou crescendo, e Orpá, ela foi lá para baixo e voltou tudo completamente. Assim que vai. Orpá, a priori, quando ela estava com Ruth, ela estava igual a Ruth, parece. Sim, parece, pelo menos. Ela queria ir com o nome. Só que ela voltou e assim foi as coisas acontecendo, até que ela chegou para Avodá Zará de novo e o filho, neto dela, foi mesmo Goliath, que lutou com David Amelech. Assim é o ser humano, Rabotai. Rabotai, tantas vezes eu ouço um argumento que eu acho tão errado esse argumento. Pessoas falam para mim, Rabino, para que tanta cerca? Para que tanta cerca? Tantas pessoas me falam isso. Pessoas que não entendem que, ao contrário, Rabotai, aqui está a beleza da Torá. Aqui está a chokhmah da Torá. A Torá foi dada por Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu sabe a fragilidade do ser humano. Se a gente não tem cerca, a gente chega a pecar. Não adianta. O ser humano não é um robô. O ser humano é dirigido por sentimentos e por coisas que não adianta. Ela vai, vai. Tem que ter cerca. Se a pessoa não tem cerca, ela vai chegar a pecar. Uma pessoa íntegra também, ela vai caindo, ela vai. O Yitzhará é traiçoeiro. É traiçoeiro. Isso fala a Torá. Você é uma pessoa íntegra, verdade. Você viu agora uma história de Sotá, ouviu a Parashá de Sotá, e você fala, ah, não tem nada a ver comigo. Saiba que tem a ver. Você que você é íntegro agora, mas essa mulher também era íntegra uma vez. Não é muhar, não é obrigatório falar que ela já nasceu assim. Talvez, às vezes, tem pessoas que nascem assim já com... Mas, normalmente, são pessoas que nasceram, foram educados, mas de alguma hora, algum momento, foi desviando a coisa, foi sem perceber, foi desviando os sentimentos e tudo. E, de repente, chega a fazer uma coisa dessas que é inimaginável que o Yehudi vai fazer. Isso não aconteceu agora, isso aconteceu faz tempo já, faz tempo já. Então tem sim a ver com a gente. Por isso fala a Torá, você viu isso? Você vê que com um ser humano, onde que ele pode chegar? Yazir atzmo min hayayin. Agora, para de beber vinho. Mesmo que você ainda está longe disso, mas você vai ficar perto. Para de beber vinho, faça a tua cerca. Vinho é um exemplo, certo, Rabotai? Aquele homem da Gemara de Nedarim, aquele homem era o cabelo, que era a cerca. Ele era muito bonito, cabelo muito bonito, era a cerca dele. Então ele sabia que se ele deixar esse cabelo, pode ser que no futuro vai chegar a pecar por causa disso. Então ele falou, já vou cortar o cabelo para não chegar a pecar com isso. Ele foi esperto e por isso o Rabino se impressionou muito dele, deu um beijo na cabeça dele. Isso fala a Torá aqui para a gente. Rabotai, é um conceito muito importante. A gente vive hoje em épocas, não é brincadeira. Não é brincadeira. Antigamente, eu falo faz 30, 40 anos atrás, a parte negativa, a parte que fazia a pessoa, Deus me livre, desviar, pecar e tudo, estava fora de casa, estava longe da pessoa. A pessoa, para pecar, ou para... Tinha que sair, tinha que ir numa banca de jornal, tinha que, sei lá, para ver coisas que... Hoje está tudo em casa. Quem tem a internet aberta, está tudo em casa. Então, a pessoa, ela pode, ela sem perceber, ela pode começar a ver uma coisa aqui, ver uma coisa ali, e as coisas vão dentro dela, mudando. Eu falei para vocês, um dos shiurim, Rabotai, a gente pede para Hashem, Al tashlicheini milfanecha, não me jogue de você, embora de você, beruach kotshecha al tikach mimeni, e não me tira o ruach hakodesh que eu tenho. Eu falei para vocês, o que é isso? A pessoa tem Ruach HaKodesh? O que? O Rav Chaim Kanievski tem Ruach HaKodesh. O Chazonish tem Ruach HaKodesh. Nós temos Ruach HaKodesh? Todo Yehudi tem Ruach HaKodesh? A resposta é, Ruach HaKodesh, estamos falando aqui, é um Ruach de Kedushah, que todo Yehudi tem dentro dele. Todo Yehudi tem Ruach de Kedushah. E o Yehudi, ele pode perder esse Ruach de Kedushah. Pode perder. Ele fazendo coisas, vendo coisas erradas e tudo, ele pode perder essa Ruach Kedushah. E quando ele perde essa Ruach de Kedushah dele, ele está pronto para pecar. Ele está pronto, ele perdeu essa Ruach Kedushah, que a gente falou que não, o Yehudi não vai fazer uma coisa dessas. O Yehudi não faz uma coisa dessas que a Sotá fez, porque ele tem uma Ruach Kedushah dentro dele. Essa Ruach Kedushah não deixa ele fazer uma coisa dessas. Mas uma pessoa que perde esse Ruach Kedushah, então ele vai sim fazer esse pecado. Então, nós temos que saber fazer essas cercas, tentar evitar o máximo possível, tentar evitar colocar filtro na internet, não só para as crianças, para os adultos também, para os adultos também. Uma vez um menino que tinha internet no celular dele sem filtro, eu falei para ele: mas como você faz isso? Então ele falou: Rabino, se eu não confia em mim, eu falei para ele: olha, eu nem confio em mim, eu vou confiar em você? Nem em mim eu não confio. Como que eu vou confiar em você? Então tem que saber, isso fala a Torá. Nós, Rabotai, nós todos somos Roé Sotaba Kilkulá. Nós todos, a gente vê, a gente sabe, a gente vê. Qual que é a receita? Yazir Atzmo Mina Yain. Yain é um exemplo. Ou é vinho, ou é internet, ou é o cabelo. Cada um tem o seu Yetzirará, a sua dificuldade, que ele tem, vamos ver daqui a pouco, que a pessoa tem que saber, opa, eu sei que eu tenho, então eu vou já agora fazer a cerca para Deus me livre não chegar nem perto disso. Vocês sabem que Hashem, eu sempre falo isso, Hashem não quer só que a gente não faça o pecado, também, claro. Hashem quer que a gente fique longe do pecado. Longe. Nem tenha na cabeça esse pecado, sabe? Isso é uma coisa que não tem nada a ver com a gente, com o Yehudi. E para isso a pessoa tem que ficar longe, tem que fazer essas cercas. A maior chokmah que tem na Torá, Rabotai, são as cercas. Porque Hashem sabe que o homem é frágil, o ser humano é frágil, especialmente quando se trata em relação a esses assuntos. A Agmará fala também, não adianta, é o ser humano, é assim, é fraco, é frágil, não é um robô, não é um robô, tem que fazer muita cerca para Bezat Hashem passar a vida direito como tem que ser. Isso que é o pshat aqui no Passuk, que a Torá falou junto. Aroe sotaba kilkulá yazir atzmo minayayim. É chomer lemachshavá, eu quero que vocês pensem nisso. Um conceito importante. Agora, outro conceito que eu tiro dessa paraxá também, muito, muito importante. Eu tiro da paraxá, não lembro, Furash, mas eu quero que vocês ouçam e pensam sobre isso, que é atual também, por acaso. Vocês sabem que no fim da paraxá é trazido os 12 korbanot que os Nesiim trouxeram. Então, quando foi montado o Mishkan, né? Então, teve uma Hanukata Mizbeach, inauguraram o Mizbeach, e aí os 12 príncipes, como vocês se lembram, quando construíram o Mishkan, eles eram os últimos. E foi um pecado do lado deles. Eles não deviam ter feito isso. Então aqui eles falaram, vamos ser os primeiros que vamos trazer Korbanot, inaugurar o Mizbeach. Os 12 príncipes trouxeram 12 Korbanot. Cada príncipe, um primeiro dia, um segundo dia, o um terceiro dia, os 12 primeiros dias. E por incrível que pareça, os 12 Korbanot eram iguais. Eram iguais. A Torá era iguais, a mesma coisa. Vocês vão ver na Torá, a Torá atrás. Cada corbá de cada uma era bidiuca, a mesma coisa. Tudo bem, até aqui dá para entender. Acontece, é uma coincidência, a priori. Mas se fala, tem uma frase que se fala que as pessoas retas, que elas vão reto, elas se encontram. Os 12 foram reto e se encontraram, os 12. Tudo bem. Mas a pergunta que perguntam os Rishonim e Achronim, a Torá, vocês sabem, né? A Torá não escreve uma palavra a mais do que precisa escrever. A Torá sempre tem um monte de halachot que se aprende de remazim, de remes na Torá, de letras, A Torá não marich. Só para vocês saberem, quando a Torá marich em alguma coisa, a Torá é assim cumprida, uma coisa, é sinal que tem aqui um ato que a Torá está gostando muito. Foi a história lá do Eliezer, Eved Abraham, uma coisa muito. Mas sabe que a Torá não marica a Torá. E aqui, metade da Parashá, Parashat Nassô, para quem não sabe, é a maior Parashá que tem. Metade da Parashá, muito psukim aqui. E, de novo, cansa. A pessoa pode adormecer no meio de Fadesh Tnaim, Mikra, Vechá, Targum, Estudar com Mash, com Rashi. É a mesma coisa, é a mesma coisa. O primeiro trouxe Corban, segundo trouxe Corban. A mesma coisa. Por que a Torá teve que. É estranho, é estranho. Pergunta o Ramban. A Torá podia falar o primeiro Corban, no primeiro dia. E falou, e os outros também trouxeram esse mesmo Corban, os outros 11, né? Sim, príncipes. Por que a Torá repetiu? Vocês vão ver, pegam um Rumash, vocês vão ver, é impressionante isso. Não dá para entender. A Torá aqui não dá para entender. É estranho, estranho. É estranho. Qual que é o pshat? O Ramban pergunta isso. O Ramban fala uma resposta famosa, não é isso que eu quero falar agora. Ele fala que Hashem queria mostrar, Hashem queria mostrar que cada um é querido para ele. Cada corban é querido para ele. Se ele trouxesse só o primeiro, do primeiro dia, ele falaria, os outros também trouxeram esse corban, ia mostrar um certo zilzul, um desprezo. Ah, os outros também. Não, então ele trouxe corban de cada um separado. Muito bonito, muito bonito. Mas ele traz depois uma outra resposta, o Ramban. O Ramban, ele fala, Rabotai, o seguinte, ele fala assim, verdade que o corban era o mesmo, mas cada um dos príncipes chegaram à conclusão de trazer esse corban por um outro motivo. Não era o mesmo motivo, não era o mesmo resbon. Era uma matemática, era uma coisa que eles chegaram à conclusão. E cada príncipe chegou à conclusão de trazer o corban que ele trouxe por um outro motivo. Então, o corban era o mesmo. Kafahá, Asará, Zahav, Meleaktore, todo o corban que eles trouxeram era o mesmo. Porque a conclusão era a mesma. Mas como chegou nessa conclusão, cada príncipe foi diferente. Assim fala o Ramban. E ele não explica. Isso que ele responde. Então, verdade que é o mesmo corban, mas a kavaná deles foi outra kavaná. Foi um outro resbon, foi um outro motivo. Por isso a Torá trouxe. O que eu tiro desse Ramban, Rabotai? Quero falar para vocês uma coisa importante. Vocês sabem, o Chazonish, ele escreve num lugar, o Chazonish, que a priori, a gente, às vezes, a gente pode reclamar, assim, incomodar para a gente reza todo dia a mesma reza, 3 vezes por dia. Shmonaisre de manhã, Shmonaisre mincha, o mesmo Shmonaisre, o mesmo Barechaleino, o mesmo Refaeino, o mesmo Alatzadikim, o mesmo todo dia, 3 vezes por dia. E anos, meses, anos, e a vida inteira, o mesmo Shmonaisre. Fala o Chazonish, não seria melhor se a Chachamim falassem para a gente, não, você reza a tua reza, você reza a tua reza. Não, não, você reza como você quer, aí seria cada dia, cada tefilá, uma outra tefilá, uma outra... A mesma tefilá 3 vezes por dia, é chato, é chato. É muito, muito repetido, o tempo todo a mesma coisa. Fala o Chazonish, que isso é um engano. Explica o Chazonish. A verdade é que o principal da tefilá não é as palavras, é a cabeça. É a kavaná que a pessoa tem. A kavaná, Rachmone Libeboi. Hashem quer o nosso coração na tefilá, não as palavras. As palavras também tem que falar, verdade. Mas o principal é a kavaná. O Chovot HaLevavot escreve, se não me engano, que tefilá belo kavaná é que guf bline shama, ele fala em um lugar, Chovot HaLevavot, em outro lugar ele fala que é como uma, a casca da fruta sem a fruta. Imagina. Tem uma maçã, a casca da maçã, e a maçã de dentro tá, não tem. Uma tefilá que a pessoa reza, mas não tem a kavaná, é como uma casca sem a fruta. O principal é a kavaná. Fala o Chazonish, e a kavaná é nossa escolha. As palavras são as mesmas, verdade. Barechaleinu, refaeinu, todo dia, 3 vezes por dia, as mesmas palavras. Mas a kavaná que eu vou ter no Barechaleinu hoje, no Shacharit, a kavaná que eu botei no Barechaleinu hoje em Mincha e Arvit, eu escolho. Pode ser kavanot diferentes. De manhã tinha a kavaná, essa kavaná, à tarde essa kavaná. A pessoa que ela tem uma kavaná na tefilá, isso é o mundo, o primiut da pessoa. Isso tem que mudar, muda, pode mudar, tem que mudar. Então não é a mesma coisa. Talvez as palavras são as mesmas, mas o Icar, que é a kavaná da tefilá, muda. Eu nunca vou esquecer, tá? Eu zachiti lakir o Reb Shimshon Pinkus. Em Eretz Israel, algumas vezes ele fez seminários lá quando eu morava em Eretz Israel. Eu ia lá nos seminários dele, Shabbat, passar Shabbat no hotel. Pessoa muito especial. Uma vez ele falou uma coisa bonita. Ele falou assim. Ele tem uma pergunta. Ele fez uma pergunta boa. Pergunta muito boa. Ele falou assim. A mãe dele era uma tzadeikas. Uma tzadeikas, a mãe dele. Mamash uma tzadeikas. E a mãe dele nunca rezava. Não rezava. Nem Shacharit, nem Minchá, nem Arvit. Nunca rezava. A mãe dele. As filhas dele, falou o Shimshon Pinkus, as filhas dele rezam todo dia Shacharit, Minchá e Arvit. Perguntou o Shimshon Pinkus, então a gente sabe que as Dorot estão caindo. As gerações estão indo para baixo. Não tá, hoje não é melhor do que era faz 100 anos atrás, a gente está caindo. A Gemara pergunta num lugar, Archer Dore? Ok, os Dorot estão melhorando? Claro que não. A gente está sempre tá piorando os Dorot. Como pode ser? Perguntou Reb Shimon Pinkus, que a mãe dele não rezava, não rezava. E as filhas todas rezam Shachrit, Mincha e Arvit. Respondeu Reb Shimon Pinkus muito bem, muito bem. Ele falou assim: sabe qual a resposta? Não, as gerações estão caindo, sim, claro que estão caindo. E por isso mesmo que as filhas rezam e a mãe dele não rezou. Para a mãe dele, rezar quer dizer a kavanada tefilá, chegar para Hashem e falar para Hashem, pedir para Hashem. Isso é rezar. A mãe dele não tinha força, a mãe dele trabalhava duro. Antigamente, as mulheres tinham que, não tinha a carne pronta no butcher, no açougue, não tinha tudo pronto como hoje, tinha que pegar a galinha, tinha que levar para o shochet fazia a shchitá na galinha. O leite tinha que ir lá tirar leite da vaca. Era outros tempos, eram outros. A mãe chegava à noite em casa para dormir, exausta, não tinha força para rezar. Rezar, que para ela rezar, ela não tinha essa força, não tinha essa força. Hoje em dia, infelizmente, a reza é falar, a gente fala, a kavaná é fraca. Então, falar, todo mundo tem força. Qual o problema? Se não tem que se concentrar, é só falar, todo mundo. Então, é por isso mesmo. Como as gerações estão caindo, as filhas conseguem rezar. Por que não? Falar uma Shmoná Esrei, não tem problema. A mãe não conseguia rezar, porque para a mãe rezar era outra coisa. Eu quero dizer, Rabotai, a Kavaná é o principal na Tfilá, não tem dúvida. Falou o Chazonish, Kavaná pode ser em cada Tfilá e deve ser em cada Tfilá diferente, dependendo da Kavaná. Rabotai, isso falou o Ramban aqui, para vocês saberem. O Ramban, o que respondeu o Ramban? A pergunta foi: a Torá trouxe 12 korbanot iguais. Para que isso? A resposta: não são 12 korbanot iguais. Não são. Cada uma é diferente. Mas como assim? A gente vê na Torá, é a mesma coisa. É o mesmo. Não. Talvez por fora pareça a mesma coisa, mas a kavaná de cada uma era diferente. Era diferente. E isso, pela Torá, é considerado 12 korbanot diferentes que a Torá fez questão de trazer, vendo que parece igual, é a mesma coisa. Isso que o Chazonish falou, a gente pode rezar, Rabotai, 3 vezes por dia, e cada tefilá parece ser igual, Barech Aleinu, Refaenu, mas cada tefilá é diferente. É uma outra kavaná, um outro knait na kavaná, não sei se vocês entendem o que quer dizer isso, mas uma outra profundidade na kavaná, um outro jeito de kavaná. A pessoa vai, aí a tefilá é diferente. Cada tefilá é diferente, mesmo que parece que é igual. Isso número um. Mas mais uma coisa, não menos importante, Rabotai. É muito comum um sentimento das tem pessoas, e uma coisa boa até, não é uma coisa ruim. A pessoa, ela não quer ser imitar o outro. Eu sou igual ao outro. Ela quer se sobressair. Ela quer ser. Eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo. Eu não vou fazer. Ela quer. Como se fala isso em português? Não me lembro agora a palavra certa em português. Eu me lembro em outro. A pessoa quer ter o atzmiut dela. Originalidade dela, talvez. Ela quer ser o. Então, ok, então, porque todo mundo agora. Eu também tenho que fazer isso. Nos Yehudim é assim. Nos Yehudim é assim. Não, então todo mundo tem que. Agora é Yom Tov, Shavuot. Então todo mundo fica acordado a noite inteira. Porque todo mundo fica também. Vou ficar acordado a noite inteira. Eu vou ficar a segunda noite de Shavuot. Eu vou ficar a segunda noite. As pessoas, às vezes, elas querem se sobressair. Elas querem ter a originalidade delas. E, de novo, não é uma coisa ruim. Não precisa ser uma coisa ruim isso. Isso às vezes atrapalha a pessoa. Na Yahadut é muito assim. Todo mundo faz, também faz isso. A resposta era, Botai, não contradiz. A pessoa pode ter a originalidade dela, contanto com a kavaná. Tudo ela pode fazer igual o que todo mundo faz, mas ela vai ter a kavaná dela. Ela vai ter o dentro dela, a tzmiú dela, a pnimiú dela. Então todo mundo fica acordado Shavuot à noite. Eu também fico, porque todo mundo fica, eu também fico. Mas o meu ficar acordado à noite, Shavuot, é diferente que do outro. Eu tenho os meus cabanotas, as minhas, que eu faço, os meus. É diferente. Vocês sabem que agora, nessa época agora de corona, né? Assim, é muito importante ficar em casa, não sair de casa. Ainda hoje é muito importante. Eu falo para vocês. Eu sei que existe uma pressão muito grande para sair, a economia, Mas não é brincadeira. Quem precisa sair para trabalhar, precisa, não tem jeito, né? Com máscara e tudo, mas quem não precisa, fica em casa. Porque não é brincadeira, os lugares que estão abrindo é porque não tem jeito, tá, essa, a pressão é muito grande. Mas, de novo, o ideal é ficar em casa ainda. Então, essa semana me ligou alguém que estão fazendo um milhão clandestino para se é para ele ir, ele é o décimo. Falei, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Hoje em dia, rezar com minhá não é certo, não adianta, não é certo. Mas algumas semanas atrás, uma pessoa me falou, Rabino, eu vou sim rezar com minhá, eu vou sim rezar com minhá. Ele não aceitou isso que todo mundo, que os rabinos falam que não pode rezar com minhá. E eu senti nessa pessoa, não falei para ele isso, senti nessa pessoa que isso foi um sentimento sem ela perceber. Ela não quer ser igual a todo mundo, só porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer isso. Existe uma vontade das pessoas, de novo, não é uma coisa ruim. Eu não quero porque todo mundo faz, eu também faço. Não é isso. Então, eu não quero ser igual a todo mundo. Eu quero ser, não. Eu sou diferente. A resposta é, ela pode ser diferente mesmo fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Com esse Ramban, isso que eu tiro desse Ramban, Rabotai. Os 12 Nessim fizeram a mesma coisa a priori. Mas a Torá, explica o Ramban, a Torá trouxe porque não é a mesma coisa. Não é, mas como não é a mesma coisa? Olha no Humash, é a mesma coisa. Não, mas a Kavaná de cada um era uma Kavaná diferente. Então não é considerado a mesma coisa. Se a pessoa fica em casa, ela fica em casa porque sim, os rabinos mandaram ficar em casa, está todo mundo em casa, eu também vou ficar em casa. Mas ela fica em casa do jeito dela. O que, que ela faz? Como ela reza? Como ela estuda? Do jeito dela? Ela não fez igual a todo mundo. Mesmo que parece que fez. Ficou em casa, não foi na sinagoga, não foi rezar com minhá. Mas o não rezar com minhá dela... Vocês sabem como é difícil para mim também hoje não rezar com minhá? Shavuot. Foi muito difícil. Shavuot, é o segundo ha que não se reza com minhá. Os ashkenazim falam agdamut. Agdamut, antes de comer, grata a Torá. É tão bonito esse agdamut. Falar no Sefer Torah, o Agdamo, tudo, a reza de Shavuot, no rezar, é muito difícil, mas assim que temos que fazer, isso que a Shem quer da gente. Então, todo mundo ficou em casa, mas cada um tem o seu atzmiut. Por que ele fica em casa? Como que ele fica em casa? Como que ele reza em casa? O jeito que ele faz em casa, o Shavuot. Então, não é na prática a mesma coisa. Isso eu tiro do Ramban, do Rabotaj, que é um pensamento muito importante, que a gente pode fazer a mesma coisa três vezes por dia, a mesma reza, e não é a mesma reza, dá, claro. E podemos ter a mesma coisa que todo Am Israel faz. Todo Am Israel agora está dirigindo Seder, Leila Seder, Pesach à noite. Todo mundo menos Leila Seder. Eu sou igual a todo mundo, eu faço tudo o que todo mundo faz. Eu quero fazer uma coisa diferente. Faz diferente. Faz o Leila Seder do teu jeito, com a tua cabeça, com a tua kavaná, com a tua emuná. A tua, você vai estar fazendo diferente, mesmo fazendo uma coisa que parece a mesma coisa. Dá para botar esse sobressair. Dá para ser diferente fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa que os outros fazem também. Isso eu tiro aqui desse Ramban. É isso aí. Terminou o tempo. Então, são dois conceitos que eu tirei dessa paraxá para vocês pensarem. Chomer Marshavá, matéria para pensar. O primeiro conceito, sempre... saber que nunca se sabe. Não é, a pessoa tem que fazer as cercas dela, mesmo ela estando bem agora, nunca se sabe. O ser humano não é um robô. Não é um robô. As cercas é uma coisa muito importante. Isso fala a Torá. Pega a sotá aqui. Tira a moral, tira a lição para você. Esse é o primeiro conceito importante. E o segundo conceito importante, muito importante, não menos importante, que a pessoa tem que saber que o principal é a tzmiut dela, é o dentro dela, a pinil dela. E a pessoa pode estar fazendo a mesma coisa três vezes por dia, a mesma coisa que todo mundo está fazendo, mas é diferente. É diferente. Ela é diferente. Ela tem o jeito dela, tem a personalidade dela, tem o caráter dela. Colocado isso nas mitzvot e tudo, que é diferente. Parece que é igual como todo mundo, todo Am Yisrael está fazendo. Não. O Shmoná Yisrael dessa pessoa é diferente do Shmoná Yisrael de todo mundo. E o Shmoná Yisrael de Shachari dessa pessoa é diferente que o Shmoná Yisrael de Minchá e de Arvit dela. É outro Shmoná Yisrael. Rabotai, Kol Tov, boa semana para todo mundo. Uma semana com saúde.